Sétima reunião ordinária, 24 de fevereiro de 2025.
Peço a todos que fiquem de pé para nós fazermos a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário para chamar os seus vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline. Presente. Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
Passa a palavra ao presidente dos vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária, sessão legislativa 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, proposições e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados sem expediente, em relação às proposições, a indicação número 44, subscrita pelo vereador José Marcelo Andrade Botelho, solicitando encaminhamento para o senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria responsável que proceda a limpeza e coleta na Praça São José de Pedra Negra, tendo em vista que o logradouro é um local de grande importância para a comunidade, servindo como espaço de lazer e encontro para os moradores. No entanto, a falta de manutenção regular tem resultado no acúmulo de lixo e sujeira, comprometendo a segurança e a estética do local. Além disso, a presença de lixo pode aumentar o risco de proliferação de vetores de doenças e prejudicar a qualidade de vida dos cidadãos. Desta forma, solicita limpeza geral, realizar uma limpeza profunda da Praça São José, incluindo a remoção de lixo, entulho e qualquer outro material que esteja acumulado. Coleta de lixo, garantir a coleta regular de lixo na praça, assegurando que todas as lixeiras estejam funcionais e recolhidas periodicamente. Manutenção dos espaços verdes, promover a poda e manutenção das áreas verdes da praça, incluindo a poda de árvores, para garantir um ambiente agradável e seguro para os frequentadores. Indicação número 45. Do vereador Carlos Eduardo, solicitando emite expediente para o seu prefeito, requisitando que este determine a secretaria responsável que proceda à limpeza nas margens do córrego pintado, em especial nas proximidades da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, nas proximidades do bar dos familiares do senhor Oswaldo. Tal procedimento visa proporcionar um ambiente mais agradável, seguro e adequado aos moradores adjacentes, bem como evitar o aparecimento de insetos e animais nocivos. Indicação número 46, também do vereador Carlos Eduardo, solicitando envio de expediente para o seu prefeito, requisitando que este determine a secretaria responsável que proceda à instalação de iluminação numa praça do bairro da Serra, localizada na rua Joaquim Luiz da Paixão, próximo à loja Assis Materiais de Construção, tendo em vista que o local está muito escuro, o que ameaça a segurança de moradores adjacentes e pessoas que transitam pelo local. Indicação número 47, vereador João Batista e vereadora Franqueline, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que instale um redutor de velocidade na rua Laércio Donizete Almeida, altura do número 248, no bairro residencial Vilas Boas, conforme reivindicado por morador, tendo em vista que alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos moradores na referida via. Colocamos-nos à disposição para acompanhar o andamento dessa solicitação. Indicação número 48, também do vereador João Batista e vereadora Franqueline, solicitando envio expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine e vereador João Batista, solicitando, requerendo o envio de foi devolvido ao Estado. Outras informações de critério da administração. Em relação aos projetos em pauta, consta como em pauta para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 2, de 2025, que institui a contribuição especial facultativa para a Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes, André e Doutor Providências. Em pauta para a primeira votação, o projeto de lei número 4, de 2025, que institui o programa Integridade Cultural Escolar. Também para a primeira votação, o projeto de lei complementar número 1, de 2025, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a Fazenda Pública do município de Jaci, Recife de Jaci e Doutor Providências. Nesse projeto foi apresentada uma emenda modificativa número 1. Daqui a pouco ela vai estar disponível no grupo. E, dando entrada para a leitura e as comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 2, de 2025, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos do município de Jaci e da Outras Providências. Esse é o presidente, os projetos em pauta e proposição.
Obrigado, Daniel. Hoje nós tivemos alguns vereadores, tivemos lá na prefeitura uma reunião com o prefeito, então tivemos uma boa notícia. Começaram a chegar os remédios na farmácia. Ali nós saímos da prefeitura e fomos lá na farmácia, os vereadores, e a gente constatou que os remédios chegaram. Já tem mais uma parte para chegar, dentro de 15 dias teve os remédios. Só que a farmácia não vai funcionar amanhã para a entrega dos remédios, porque eles têm que conferir, fazer a reposição de estoque para depois começar a distribuição. Então já é um alívio para a população a chegada desse remédio. Vou deixar mais aí porque outros vereadores vão comentar. E nós fomos lá na prefeitura hoje, mas foi até por iniciativa do vereador Márcio Moraes, a respeito das escolas. Vou deixar também essa parte mais para os vereadores
que estiveram na reunião, conversaram com o seu prefeito e disse ao seu prefeito que nós vamos, os vereadores, aqueles que estiverem disponíveis, nós vamos fazer aí uma visita, tanto nos prédios escolares, nos prédios. Como que são o andamento e as condições de trabalho desses prédios. Né? O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano pediu para nós ter uma paciência de em torno de 15 dias para depois a gente fazer essa visita, porque ele vai dar andamento. O prefeito deu uma ordem para ele lá na nossa frente para tomar providências urgentes. Então, os outros vereadores vão tocar no assunto, então eu vou guardar aí mais umas duas ou três semanas para que a gente saia aí averiguando as condições das escolas, dos prédios escolares, dos prédios do setor de saúde, e para que a gente possa informar a população.
Interessante também, se pudesse, achar que for viável, lógico, fazer uma visita antes, a gente viu agora, e daqui 15 dias a gente viu depois. Para a gente ter resultado ou não. Se acha que for viável, podemos
pode
ter
ser também. Entidades. Uma coisa que aconteceu na sala municipais, eu, como se diz, não sei de quem foi a ideia, de onde partiu a iniciativa. das escolas foi uma ideia.
Eu, na minha, isso é uma opinião minha. A ideia dele foi muito infeliz. Foi um dinheiro gasto sem necessidade.
E me parece que a turma está falando aí, o pessoal comentou, que mais de R$1,5 milhão foram gastos com esse rebaixamento do teto das salas de aula.
Presidente.
O que só causou transtorno para as professoras, para os alunos. Esta é a minha opinião.
Sem contar, presidente, que a falta de planejamento é que está atingindo as crianças agora, porque rebaixou o teto, não tem como ligar o ar-condicionado, e aí as crianças ficam no calor. E fora, presidente, que tem crianças que não podem com ar-condicionado. Como vai ser feito?
Sem dúvida. São coisas que não é pensado.
Obrigado.
Só pensa em gastar dinheiro e, como diz o vereador Júnior, não tem planejamento. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana, acompanhando a imprensa, alguns economistas, é a questão da economia do país. O presidente da MN, Associação Mineira dos Municípios, foi feita uma reportagem com ele a respeito das arrecadações dos municípios. E tem uma previsão de queda no fundo de participação de até 37% devido à queda de produção das grandes indústrias. A gente sabe que o fundo de participação vem do imposto de renda pago pelas empresas e pelo IPI, Imposto de Produtos Industrializados. E houve uma queda, apesar de a gente não estar sentindo aí, o consumo no país está alto, mas a produção está pequena. O setor industrial teve uma queda brusca. Então, às vezes, as pessoas, os gestores públicos, não fazem um planejamento, já prevendo uma situação dessa, já pensou uma arrecadação de um fundo de participação no município igual Jaci, apesar de ter outras rendas, uma queda que seja aí de 25%, 30%, é um baque absurdo. Né? São coisas aí na faixa de 400, 500 mil reais no mês que cai. Aí vai por terra o salário, a reposição salarial dos funcionários, aquisição de remédios, reforma de prédios públicos,
tudo isso vai por terra. Porque a arrecadação cai. Não se contém gastos. Então, pode chegar ao extremo e a prefeitura passar por muitas dificuldades. Eu tenho uma coisa que eu guardo comigo aqui. O ex-prefeito Antônio Vizinho, um dia, fui lá na casa dele, passando na rua, ele me chamou para tomar um café.
Pai de família. Que o dia que o ser humano, que o homem, que é o pai de família,
sentar na mesa para almoçar e tiver que vender o almoço dele para comprar a janta, tudo cai por terra. Não esqueço disso que o Santo Antônio falou para mim. A gente contando os casos dele, do meu pai. Eram muito amigos, apesar de diversidade política.
Ele fala: Marcelo, eu, mas o seu pai, nós somos do tempo que o bigode valia muito mais que uma assinatura. Então, a gente não faz nada sem pensar. E eu acho que este deveria ser também o pensamento do gestor público. Não vender o almoço para comprar a janta. Porque, senão, a cidade, o município para. Então, nós temos aí essa questão dessas arrecadação. Se for cair, se cair. Às vezes, o fundo de participação do município de Jaci seja 1,5 milhão. Aí passa para 1,6 milhão. Mas se esquece a perca inflacionária. Às vezes aumentou o valor de dinheiro, mas a questão inflacionária, que teve aumento de salário, o custo dos insumos que se tem que adquirir, para a manutenção do município, seja na área de saúde, educação, de infraestrutura e tudo. Então, se o gestor não for consciente de gastar menos do que arrecada para ter sempre uma sobra, para ter sempre a janta guardada, é complicado. Vou dizer mais uma vez, não vou engolir esse gasto com o carnaval. Não vou mesmo. E vocês podem ter certeza, vereadores, e vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, esse dinheiro vai fazer falta uma hora. Nós solicitamos aqui nas nossas primeiras reuniões, alguns vereadores e eu, um relatório dos restos a pagar do município, patrimônio. Nós estamos fazendo um levantamento. Hoje, por alto, os restos a pagar do município de Jaci, se o relatório que ele nos enviou está correto, é mais de 3 milhões de reais. Apesar que tem muitas coisas do mês de dezembro que fica para se pagar em janeiro. Questão dos encargos sociais, fundo de garantia e outras coisas.
Governo e fez parte do governo passado, ele me falou, alguns vereadores devem ter ouvido, que esse dinheiro já está em caixa para pagar esse resto a pagar. Tomara que ele tenha falado a verdade e tomara que esses valores aqui estejam errados.
Né? Porque 3 milhões, mais de 3 milhões de reais, é um mês que o município fica parado. Então, eu não sei, a gente ainda vai terminar de fazer esse relatório, esses estudos, o Rafael está me ajudando, eu olhei os outros funcionários da Câmara, a gente está olhando isso aí. Né? Então, eu sinceramente, eu fiquei muito assustado e preocupado. Tem algumas dívidas aqui, que alguns valores aqui, que chega a ser uma aberração. Mas está no relatório. Então, a gente, se veio no papel, se veio errado de lá, a gente vai pedir para que seja consertado, para que eu também possa explicar aqui nessa tribuna. Né? E essa situação é muito complicada, a situação do César Pagar do município. Se tiver o dinheiro em caixa, tudo bem. É, retiro tudo o que eu estou falando aqui. Né? Mas não acredito que tenha esse dinheiro em caixa, não. Não acredito, não. Mas, como se diz, vamos esperar ver o andar da carruagem. Outra coisa que nós cobramos também lá na prefeitura, eu estive lá outro dia conversando com o doutor Jadson a respeito da questão dos profissionais da educação. Né? Então, que eles querem contratar monitor e a gente dê algumas ideias para eles lá, para a gente tentar resolver essa situação, para que as pessoas não fiquem prejudicadas. Conversei, dei algumas ideias, pedi para ele reunir com as professoras para discutir, para ver se a gente consegue resolver essa questão dos profissionais de apoio. Né? Porque já vem isso aí há muito tempo e a bomba caiu na nossa mão e nós é que vamos ter que resolver. Né? Vamos chegar a um bom termo aí, sede de lá, sede de cá, para que se resolva essa questão. Mas, mais uma vez, falo aqui dando conselho. Só um comentário aí diz que eu estou xingando. Eu não xinguei ninguém aqui, não xingo não. Eu estou apenas colocando a minha opinião e dando conta. Por enquanto, eu não usei a tribuna dessa casa para xingar ninguém. Eu apenas estou aconselhando, falando aquilo que eu penso, dando-nos as minhas opiniões daquilo que eu acho que pode ser feito para o bom andamento da administração pública. Se eu tenho juízo, pelo menos que as pessoas possam seguir alguns dos meus conselhos, algumas das minhas ideias, porque eu acredito que aquilo que eu estou falando aqui é para o bem. Né? Falar aqui, não concordo com esse rebaixamento do teto das escolas. É uma opinião minha, não estou xingando quem fez. Mas eu acho que a pessoa que teve essa ideia foi infeliz. Falar isso é xingar? Não é xingar. Estou apenas colocando a minha opinião. Certo? Então eu acho que a pessoa foi infeliz. Se achou que melhorou, pelo que eu escuto das professoras, o pessoal que trabalha, os serventes escolares, o pessoal, nenhum. Era aumentar a ventilação nas salas de aula. O que que se fez? Fez o contrário. Né?
Essa questão da Copasa, teve um morador agora. Eu tive dando uma volta aí na cidade, lá na rua José Marçal, na rua Prefeito José Pedro de Castro. Está lá, cheira a rua de buraco lá. E
para lavar. Né? O que é que acontece? Alguns lugares faltando água, em outros lugares a Copasa fazendo esse serviço mal feito. Por que não vai fazendo e não vai tampando as canaletas, os buracos que estão fazendo? Não, faz na rua ali, faz na rua aqui, vai deixando tudo aberto. Eu estava lá agora, eu fui verificar lá na rua José Pedro de Castro. O secretário de obras, Nadim, encontrou comigo lá e falou: Marcelo, até quinta-feira isso aqui tem que estar asfaltado. Você pode ter certeza que eles vão asfaltar isso aqui até quinta-feira. É. Agora, está faltando água na Vila Industrial, faltando água na Vila Aparecida. No tempo que era a prefeitura que tomava conta da água, não faltava água assim 3-4 dias. Queimava uma bomba dos poços artesianos, a prefeitura arrumava um jeito aí, poucos dias já. Não fala que nunca aconteceu. Mas agora a Copasa... Mas infelizmente, gente, a Copasa foi um erro. É um erro que nós vamos ter que aguentar aí por muitos e muitos anos. Tá? A população tem que cobrar, a gente tem que cobrar da Copasa, mas como se diz? Alguns... Tem uma empreiteira, o pessoal comentou aí com a gente, que está prestando serviço para a Copasa aí. Quando faz? Né? Então, a própria empreiteira está fazendo um serviço péssimo. Né? E os funcionários da Copasa, né, que são os maiores responsáveis para cobrar dessa empreiteira, parece que também não estão nem aí. Então, essa questão da qualidade da água, em vez de melhorar, piorou. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Parece até brincadeira, né? Lá na fazenda, nas terras lá do meu pai, que hoje é da minha irmã, ficou de herança para minha irmã, tem uma mina de água lá, que o pessoal busca água lá para tomar. E o pessoal, funcionários da Copasa, também busca. Então está explicado o serviço dele, né? Muito obrigado, isso é isso, boa noite a todos.
Vereador Luiz Rogério. presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, ao nosso funcionário da casa, ao pessoal que nos acompanha, né, nas redes sociais aí, YouTube, Facebook, e a rádio ainda não está passando não, né? Acho que não. E vocês aqui presentes. Só da passada?
Só vamos tentar resolver, ver com o Raniel e com então, o pessoal da casa, para a gente resolver essa questão da rádio lá, né?
Daqui 4 anos. Falar um pouquinho das limpezas, gente, das praças realmente está precisando sim. Tiver com o prefeito hoje, ele falou que tem muito pouco tempo, né, que ele está lá, mas faz pouco tempo que ele está com o prefeito. Mas ele era vice-vereador e estava também junto com o prefeito. Né? Então, a gente sabe assim, que tem muita coisa para se fazer, mas também falar que não sabia nada.
Vereador Rogério. Lá da Praça da Pedra Negra. Os vereadores, se tiverem um tempinho, dá uma volta lá para você ver que situação está a Praça da Pedra Negra. Está parecendo um lixão. Aí os moradores, né, vêm reclamar com a gente do descaso que está. Então, eu falei com o Nadinho também, ele falou que amanhã ele vai dar um jeito, ver se consegue fazer alguma coisa lá.
Rogério, você me dá uma parte também? O que o presidente falou realmente é verdade. Semana passada, eu até falei com eles também sobre o lixo que está lá, porque também trocar e colocar umas lixeiras que dê para recolher o lixo de verdade, porque às vezes essas lixeiras com essas boquinhas apertadas aí, entendeu? Aí todo mundo vai fazer um piquenique na
praça lá da Pedra Negra, deixa o lixo lá, e aí não tira, né? E fora que é fora de mão aquela lixeirinha lá.
Então é isso, realmente a praça já está muito suja, a pessoa faz caminhada, né? Então é isso aí, também a iluminação, né? Também está ruim. Estivemos hoje na prefeitura, né? Conversando lá com o seu prefeito. A diretora estava lá, a secretária de educação. Estivemos lá com ele, e ele, na nossa presença, deu ordens lá para o secretário de obras, né, fazer, então, colocar para funcionar os ar-condicionados que estão parados, né, lá na escola. Lá a escola parece que é 110, né, 110, e os ar-condicionados é 220, aí não tinha rede de ligar. Isso foi o secretário de planejamento que estava na legislação passada e continua nessa. Né, que comprou os ar-condicionados com as voltagens aí erradas. E é o mesmo secretário que rebaixou, né, onde tinha laje, rebaixou com gesso. A gente sabe muito bem para que fez isso, né? Porque você gastou mais de 1 milhão com gesso, você sabe muito bem o que quer fazer com o dinheiro.
O
né?
Vereador Rogério.
Não é capim, não, nós estamos aí para fazer para o povo.
Se me permite também, é só um.
Pode falar?
Explanar rapidinho o que você está comentando. Eu nunca vi uma situação dessa. Comprou um ar-condicionado e não tinha certeza se ia funcionar ou não. Hoje vai ter que trocar o padrão da escola porque não suporta o ar-condicionado. Fez uma compra caríssima, colocou lá, está nas paredes e hoje você veio falando que o padrão não suporta o ar-condicionado. Como que você faz uma compra dessa sem certeza? O dinheiro, como o presidente falou, está fácil. E é fácil fazer assim, você compra sem saber onde você vai gastar. É falta de planejamento. Obrigado, vereador.
O vereador Márcio falou tem também muito sentido, sabe, o vereador Rogério? Porque se na gestão passada era o mesmo secretário que é hoje, então a gente vê também que era falta de vontade do prefeito em agir, né? Porque o prefeito é o gestor da cidade, deveria de ver isso aí. Agora, com o novo gestor, a gente está vendo que algumas coisas realmente estão indo para frente, coisa que não estava sendo feito antes. Obrigado.
Inclusive, chegaram alguns medicamentos, né? Chegou bastante lá pelo Pará, nós tivemos lá na farmácia, né? De Jaci, popular de Jaci, e vimos lá as caixas de remédios. E amanhã a farmácia estará fechada, porque eles têm que fazer lá da entrada do medicamento no computador, então vai permanecer fechado. Então, a partir de quarta-feira, eles vão começar a distribuir aí os remédios, né, para a nossa comunidade. Parabéns, a gente agradece, né? É, não que está fazendo favor, mas é uma obrigação, né, do prefeito, pode comprar mesmo. E tem que comprar mesmo. Né, falar também da UBS, foi reformada, né, o vereador Juninho, e o Juninho tem algumas fotos ali, onde tirou o pedaço do gesso lá, que está cheio de rachaduras no prédio. Então, quer dizer, se gastou um absurdo de novo e não fez serviço de acordo. Então, mostra aí o descaso, né, que o ex-prefeito tinha com a nossa cidade. E principalmente com a educação. O ex-prefeito deixou a escola aos pedaços, né? É, tudo com ele estragado, sem cortina, brigando, nós falando toda a reunião, não adiantou, né? Isso tem que falar nos vencimentos, nos salários. Apesar que as notícias não são boas, né, presidente? Que vão cair as arrecadações, mas já ser muito bom de arrecadação e a gente espera que melhore, né? Porque pior que está danado, né? Quantos anos aí sem reajuste, sem nada, e esse ano lá fica para trás de novo, né? Que até agora é nada. A data base é janeiro, né, Nelson? Então já foi, já ficou para trás, não chegou nada de projeto aí, né? Para isso aí. Então, gente, a gente pede aqui ao seu prefeito que o que pode ser feito, né, de imediato aí. E esperamos também, né, que o secretário de obras está presente, mostrou muito boa vontade de estar arrumando tudo e falou que dentro de 15 dias vai colocar tudo isso aí para funcionar. Porque não tinha dado para ele autorização para ele estar mexendo. Então o prefeito deu para ele lá hoje, falou, então você tem 15 dias para você arrumar pelo menos as coisas mais urgentes. Pelo menos a água, né, para as crianças tomar na escola, né, o ventilador, as cortinas, essas coisas mais rápidas. E a iluminação, que tem sala lá que está com as luzes todas apagadas. Então, é incrível um negócio desse. É, como é que chega num ponto desse, né, a situação aí. Então, a gente fala, friso mais uma vez, o ex-prefeito, né, fez um descaso da nossa educação, uma vergonha, né, principalmente a educação, com todos os funcionários, né, mas principalmente na educação. Além de não dar o que merecido, não fez reforma nenhuma. Tudo lá. E nós cansamos de falar aqui, fomos lá na escola quantas vezes, né, vereador Júnior? Quantas vezes fomos lá com a diretora, com a secretária, e não são culpa do diretor e secretário, não. É culpa do prefeito, o ex-prefeito que saiu. E pelo jeito lá vai acabar atrapalhando esse aí também que entrou agora, porque lá vai o mesmo caminho. Certinho? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rogério.
Márcio Moraes.
Presidente, antes do Márcio fazer o pronunciamento dele, eu posso pedir Vossa Excelência para tirar de pauta o projeto de lei número 4 de 2025, porque o vereador João Batista e eu, a gente estava conversando sobre para fazer uma extensão dele. Obrigado, presidente.
Ok, vereador.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico, companheiros da casa, trabalhadores aqui, a vocês presentes, aos que nos assistem também na mídia, né? Quero começar, como todos vão fazer aqui, sobre a escola. Temos que falar porque a gente é cobrado. O pai de aluno me cobra, eu cobro, o Rogério, cobro, o Gabriel, Roberto, Juninho, então são todos que cobrados. Então cada um da sua fala vai falar também. E eu tive lá sexta-feira uma visita lá onde a diretora me acompanhou lá, né? E a gente fez uma todo o colégio. E fui olhando e identificando. Onde o presidente falou sobre o rebaixamento, igual a gente fala, minha opinião também, eu não vi a necessidade de fazer aquilo. Não, nem para ficar bonito, não tinha necessidade. Estava perfeito do jeito que estava. Foi feito um serviço lá que piorou. Hoje você vai trocar uma lâmpada, depende de um técnico mais específico. Antigamente era uma coisa mais fácil. Se não tiver um eletricista específico para trocar luminárias, não mexe. Tem sala de aula com 100% de luz apagada. O prefeito mesmo, na hora eu fiz as fotos e mandei para ele, ele prontificou ir lá, viu. Lá tem 3 torneiras onde as crianças podem consumir, usar água. Então, para um período de calor. Se todo colégio precisar de água, tem que esperar em uma fila 3 torneiras que as crianças conseguem pegar água. É coisas que é do mandato passado? Sim. Mas, com 1 mês de serviço, já tem que ter visto. Estava com um defeito. É só...
Compraram o ar, colocou na parede. E qual é o risco daqui no Rio do ar sair de garantia? Porque pelo tempo que comprou esse ar aí, foi 1 ano, não está longe de dar 1 ano de compra, não. Pois não, boa noite.
Permite, vereador Marcos? E uma das maiores preocupações.
Tem que chegar a... apontando os problemas, e ele foi questionando. Mas estava assim, quer dizer, ele ficou surpreso de tanta coisinha pequena. Mas tá horrível. Quando um professor faz um quadro,
não estou, falei para o prefeito, não estou falando para fazer política, não. Estou dizendo onde fui cobrado pelos pais, alunos, que fosse a escola, verificasse o que eles estão vendo. Eu também fui lá e vi, com questão de meia hora, eu vi todos os probleminhas rápidos. Sala sem nenhuma iluminação, 0, sala com gelo queimado, e aí foi. Então, já, ele vai atender. Já pediu para o pessoal todos fazer, a Secretaria de Educação, o Secretário de Educação, o Nadinho, todos vão se empenhar. Né? Então, vamos esperando que vai dar certo e todos que dá certo. Porque eu acho que olhar e querer fazer festa bonita é muito fácil. Mas o bom é
olhar lá onde precisa. Onde está precisando mais o município. É igual a saúde, hoje chegou remédio. Ótimo, coisa boa. Porque aí sim, talvez isso não vai brilhantar muito o prefeito. Não vai aparecer holofote igual uma festa de carnaval desse valor. Mas a população vai ficar satisfeita. E aqui Deus está vendo, viu? Porque é esse o objetivo. Você não entra, não, eu pessoalmente entrei, não é aqui para me aparecer, nem para o meu ego de ser vereador, mas sim para fazer para o próximo, que eu acho. Cobrar o que eles vão fazer. E ninguém passou pra gente.
Vereador, a real situação. 70% do CAGEC tá irregular. 70% dele.
É,
a gente começou a fazer um levantamento, né? E realmente o negócio tá mais feio que a gente imaginava.
Com certeza. Então,
permite uma parte, o vereador Márcio?
Pois não, presidente. Conta.
Essa questão do CAGEC aí, que é... As pessoas, eles ficam... perguntando o que, que significa isso, para que, que serve isso. O CAGEC é Cadastro Geral de Governança. E tem um outro também, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Se tiver pendência com esses dois documentos, com esses dois órgãos, o município não consegue assinar nenhum convênio, nem com o governo do Estado, nem com o governo federal. Os únicos recursos que o município pode receber são essas emendas parlamentares que não precisam de convênios. Mas tudo aquilo que precisa de convênio, se não tiver regular o CIAS e o CAGEC, o município não precisa nem pensar. E pelo que a gente tem acompanhado, é uma briga dos vereadores e dos
pelo que a gente está sentindo aí, não está fácil de ser regularizado. Então, é mais uma vez, nosso prefeito tem que colocar os pés no chão para administrar com os recursos que já são os repasses naturais. Porque verbas de convênio, eu acho que nesse mandato vai ser custoso ele conseguir. Obrigado, vereador.
Pois é. É o que eu acho e que vejo, que os mandatos passados, e agora talvez que esse não, porque começou, mas vai mudar, é que está tão fácil o dinheiro pagar, que é mais fácil do que regularizar CAGED, esses outros órgãos que precisam ser regularizados para a gente receber esse suporte do governo. Então, se você tem dinheiro, o cara nem liga para isso. Vai pagar como um recurso do município e não quer regularizar. Então, eu espero, estou passando de novo para a população ciente, que não acontece já se algumas coisas, porque teve um descaso com esse órgão. E até agora, o Nelson ainda não apresentou uma forma de resolver, né? Ou alguém que vai colocar alguém para resolver isso. Então a população está ciente. Não está vindo casas, não acontece isso, e quase que não está regularizado. Mudando agora para remédio, chegou o remédio, não chegou 100%, chegou uns 70% do remédio que está precisando. Conforme a companheira da farmacinha deve durar aí uns 3 meses, né? Amanhã nem vai abrir porque vai regularizar. Ótimo, coisa boa. A carnaval também faço as mesmas palavras, presidente. Achei caro, sou contra pelo valor. Festa bem mais barata seria de mesmo impacto, mas eu não sei. Ele ser um prefeito, ele vê com os bons olhos gastar quase 1 milhão de reais no carnaval para um município que às vezes não é 100% da população de Jacinense que vai lá. Eu não sei qual é o objetivo dele, não quero entrar no método. Só foi dito aqui, tem que tomar cuidado, que gastam dinheiro e chegar no final do ano e apertar a gente para suplementar uma coisa que foi gasto com a gente já pedindo para não fazer, é complicado. Depois não vai comprar o vereador. O presidente vai falar, vai pedir presidente, a gente está comentando e a população está escutando. Todos que já se merecem e carecem do carnaval, mas tenho certeza que quase 100% se perguntar, acho que não tem 10% que aprovaria um valor desse carnaval, desse nível. Porque não há necessidade. Tá? E fora o risco. Fora o risco que está.
2 minutos, vereador Márcio.
Tá ok, obrigado, presidente. Então, esse carnaval deixamos bem claro que vai participar, vamos, mas o valor ficou complicado. É, foi achar também, né, para fechar aqui, de novo escorpião ali na Escola Maurício Zaca, sexta-feira. Conversei com o pessoal da escola, eles têm a detetização deles em dia, mas de repente o pessoal lá da prefeitura podia fazer olha mais com carinho onde está vindo isso, né? Porque já na residência achou semana passada, para a bandeira, agora na escola. Estranho, na escola estadual apareceu isso aí. Estou achando estranho, né? Tem perigoso. O mais seria isso mesmo. Queria agradecer a vocês todos. Uma boa noite e uma boa semana a todos vocês.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, boa noite aos vereadores, vereadoras, todos os servidores desta casa. Hoje quero começar sobre acerca da reunião que tivemos hoje, né? Foi o Rogério, Marcelo, o Gabriel, o Márcio, né? Essa reunião foi... Eu fiquei sabendo de última hora e eu acredito que alguns outros vereadores também não chegaram à informação, porque senão eu tenho certeza, dependendo da disponibilidade, estaria presente nessa reunião, né? Onde falamos da escola, né? Foi falado, foi citado aqui, dos ar-condicionado. E essa reunião achei bem dinâmica, bem bacana, onde o prefeito, né? Se dispôs a ouvir, a convocar o secretário para poder ouvir e estar recebendo ordem de manutenção, de serviço, para que as crianças das escolas tenham mais qualidade no seu ensino, né? Hoje também tivemos a oportunidade de estar indo olhar os remédios que chegou na farmácia. Né? Amanhã, dia 25, estará fechada, né, para um procedimento interno. E pessoal que for precisar de remédio, a partir de quarta-feira, não esqueça de levar os documentos, seja RG, seja CPF, seja o cartão do SUS, e receita em dia, porque se estiver vencida, vai e procura o seu PCF, o médico, para renovar a sua receita. Amanhã os cadastros vão estar sendo atualizados para que você possa ter acesso a esses medicamentos. Isso mostra mais uma vez o comprometimento do prefeito com a população, né, remédio na farmácia. Eu acredito que é o início de grandes trabalhos que irão surgir, apenas só o começo. Isso vai ajudar todas as pessoas que necessitam desses medicamentos. Ontem teve um torneio na Praça de Esporte, na Praça de Martins. Tive a oportunidade de ser jogada por um dia, né? Chegamos na final, mas infelizmente nós ficamos em segundo lugar, mas não faltou disposição. Quase que eu fiz um gol fora da área, viu, Marcelo?
Apesar de segundo lugar, parabéns, né? O Cruzeiro vai ficar em quarto.
Fala isso não. O que acontece? A gente vai vendo as necessidades, ouvindo a população, né? A gente foi lá para se divertir, mas a gente não deixa de ouvir a população. E nisso que eu tive essa oportunidade de estar participando desse evento, de estar
só um minutinho, senhor. O Antônio aqui colocou no WhatsApp aqui que está acabando de concluir lá, né? Se eu não acabar de concluir, amanhã cedo nem está lá, se Deus quiser.
Mesmo concluindo, isso está sendo recorrente. Porque, pá, a gente resolveu hoje. Aí volta na outra reunião o mesmo problema. Isso já está ficando chato, né? E a população está certa em querer cobrar, de buscar informação dos vereadores para ver o que está acontecendo. Cabe nós tomar um posicionamento, conversar com eles, porque essa compasa não pode ficar ilesa, não. Porque o maior lesado está sendo a população. A falta de água, quando vem água, volta água suja. E essa água suja que passa ali pelo hidrômetro é cobrada. Quem que está sofrendo é a população com isso. Está recebendo esse dano.
Me permite uma participação, João Batista? Uma parte a se acrescentar. Essa população, a maioria, até parente meu, já vi, vem essa cobrança absurda na conta de água, né? Aí fica a pergunta. Aí ele sempre justifica, né, que tem um vazamento na casa e tal. Não será essa, desculpa até a expressão, mas esse serviço péssimo que está sendo feito pelas empreiteiras?
Obrigado. Verdade. Hoje acontece muito disso, de empresa ganhar licitação e terceirizar. Usa só o nome ali, ou financeiro, e depois jogar a responsabilidade para outro. E sobra para quem? Para a população. É na hora de dar um basta disso. Né? E quando for mutar a Copasa, voltar para o trabalhador, para o contribuinte, para as pessoas que pagam as contas da Copasa. Seja isentar a água, seja diminuir a taxa de esgoto ou retirar a taxa de esgoto, se realmente existe esse tratamento. A população está cansada disso. E vamos para cima da Copasa, porque nós não podemos aceitar isso. A população já está cansada. Não tiro o mérito de vocês falar da UNH, que está algumas rachaduras. Isso mostra a importância da fiscalização. Quando houver alguma obra, seja de casinha, seja de reforma, a importância do vereador estar presente nessas reformas, nessas construções, para que lá na frente não tenha surpresa. Eu não tiro o mérito disso. Realmente, se está com rachadura, se está com rachadura, é um serviço público. Mas cabe nós, vereadores, fiscalizar. Quando tiver alguma obra, a gente lá, com os nossos próprios olhos, examinar, ver se está sendo feito de uma forma correta, para que a população, posteriormente, não venha sofrer com consequências. Já que é outra situação, que quem perde vai ser o povo de Jaci, a falta de regularização. Dia 10, dia 11 de fevereiro, né, o prefeito com o seu secretário foi a Brasília para resolver, ou articular para poder resolver esses problemas, porque quando tiver algum programa de casinha, o povo de Jaci fica sem. Então, o prefeito Nelson está disposto a estar correndo para resolver o problema do CAGEC, para que a população tenha todos os benefícios, seja estadual, seja federal, em todos os âmbitos. E é isso que eu tenho para dizer. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Batista. Vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os meus companheiros, vereadores, a população que está aqui presente, população que nos assiste, né, e pelas redes sociais e pelo YouTube, nossos servidores, doutor Edmilson, excelente advogado. Presidente, gostaria de falar sobre o que o vereador João Batista e a vereadora Franqueline fizeram de indicação, que é sobre a academia. Realmente, né, os vereadores aqui que me antecederam, falaram sobre o CAGEC, todos têm razão. Uma vez que o CAGEC, na antiga
na outra administração, né, do ex-prefeito, que não estava nem aí com nada, ele, infelizmente, virou as costas para o CAGEC. Hoje, na nossa cidade, vão ser contempladas, né, acredito que neste mandato, 40 famílias com o projeto Minha Casa Nova em Jaci. 40 famílias vão ter dignidade, senhor presidente, no qual poderia ter mais 50, se o ex-prefeito tivesse mais carinho. Mas, de contrapartida, né, nós estamos vendo o zelo que o atual prefeito está tendo, correndo atrás, vereador João Batista, vereador Franquelin, para resolver o mais rápido possível a situação do CAGEC, que realmente se encontra 70% dele regular. E para a nossa cidade é um prejuízo muito grande para o nosso município, para os nossos munícipes que pagam seus impostos, onde eles confiaram em nós através dos seus votos, né, para a gente zelar pelo nosso município e por cada um. Semana passada, né, como foi dito aqui, que iria chegar os remédios essa semana. Então, chegou uma boa parte, né? Então, está aí a resposta. Mal planejado. Então a gente vê aí que é um erro sucedendo o outro. Mas a gente vê também, né, o comprometimento do prefeito Nelsinho aí em tentar regularizar esses pormenores aí, que de pormenor não tem nada, presidente. Bom, eu gostaria agora de ressaltar as palavras do vereador João Batista mais uma vez, quando ele fala sobre fiscalização. Eu até gostaria de pedir para colocar umas fotos, aí não sei se vai aparecer no YouTube ou no Facebook. Nos dois? No YouTube? Então eu até peço quem estiver nos assistindo, para depois, quem estiver assistindo pelo Facebook, depois para dar um pulinho no YouTube e ver as fotos que estão lá. Bom, quando é executada uma obra, a Secretaria de Obras é obrigada a colocar um fiscal para ir lá ver todas as obras que estão sendo realizadas, para não acontecer essa imundice que foi feita lá na UNH. Aquilo para mim é uma vergonha. Quando eu lembro que o ex-prefeito chegava e falava, batia no peito e falava que é uma obra linda, que o ex-prefeito José Maria fez não sei o que, e deixou do jeito que estava. E ele não tem vergonha na cara de ter falado isso e está do jeito que está lá. Pode olhar aí no YouTube
que tem as provas aí. Eu tirei essas fotos na semana passada. É uma vergonha deixar aquilo lá do jeito que está e colocar um forro, como disse o presidente, que vai cair, porque não trocaram o que precisava, que era as telhas. O que vai segurar a chuva, então? Nada. Aí fala, ah, choveu muito forte. Uai. Então, se fosse assim, todos os prédios públicos teriam caído. Pelo amor de Deus. Não vem com mazelas pro meu lado, não. Essas falácias, aqueles ataques que foram feitos em cima da Câmara passada. Hoje a gente vê que a mentira sempre é desmascarada. E hoje está aí. O João Batista fez um excelente trabalho ter ido lá no dia que caiu todo o forro lá. Quase todo, porque o resto teve que ser tirado para não cair. Então, eu não estou aqui falando mentira. Foi um descaso mesmo com a nossa população. E hoje a gente tem que ficar remendando bagunça que o antigo prefeito fez. Quer dizer, não fez. Deixou de fazer. Senhor presidente, gostaria de falar que Ijaci não pode virar o Império Romano da vida. Quando Otávio Augusto fez de Roma a política de pão e circo. Então, presidente, quando a gente estuda história, a gente sabe que a gente pode mudar o rumo de uma cidade, de um estado e de uma nação. Então, presidente, eu gostaria de deixar aqui, são essas as minhas palavras de indignação sobre a Copasa, senhor presidente. Eu vou até deixar de falar hoje, porque hoje eu fui perto de um ribeirão aqui, Ijaci. Se eles falarem que trata o esgoto, que aquilo ali é aceitável, senhor presidente, eu desafio eles a tomar um pouquinho daquela água lá. Deus abençoe. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior.
Vereador Roberto. Boa noite a todos, senhores, senhoritas, vereador Fran, nosso jurídico, doutor Edmilson, servidores da casa, pessoal que nos assiste aqui, pessoal que nos assiste nas redes sociais, né? Vamos lá, mais uma com a graça do bom Deus, né? Vamos lá no assunto polêmico de hoje aí, né? A Copasa, que eu até fiz um comentário. Pessoal nos procura muito em relação a valores. Pensando ali, esses valores que a maioria das vezes a gente procura a Copasa, eles falam que é problema de encanação antiga nas residências, mas vendo esse serviço que está sendo feito aí com essas empreiteiras, deixa a purga atrás da orelha, né? Será que não é a má prestação de serviço? Né? Nada contra os trabalhadores que estão lá, né? Isso aí vem de gestão, né? Ninguém faz nada, os subordinados, ninguém faz nada de cabeça, não. A gente recebe ordem, né? Então, fica a nossa indignização aí, como diz a turma aí, né? Né? E a gente viu nosso amigo João Batista, às vezes a gente é exausta, né? Porque a gente foi eleito pela população e a gente fica revoltado, né? Porque a gente tá aqui brigando, e para melhorias, e o pessoal nada. Eles acham que a gente tá aqui de brincadeira, não. A gente vai lutar. Faço das suas palavras as minhas também. Tamo junto, vamos mostrar para eles que a gente tem, sim.
Uma parte, de suma importância os trabalhos que os vereadores estão desempenhando, seja da situação, seja da oposição, mas o foco é um, a população. O bem-estar da população é o mais importante. É isso que nós prezamos. Nós fomos eleitos para honrar cada um, cada população, cada povo de Jaci. E posso ter certeza que trabalho não vai faltar da nossa parte, cobrança não vai faltar da nossa parte.
Com certeza, né? E hoje a gente teve um cidadão que veio aqui antes da reunião, né? Expor, a gente fica, né, revoltado, nem sei como expressar. Falar que está não sei quantos dias sem água, que foi na Copasa, que além de você pagar para um serviço péssimo, um valor caro, você não tem um atendimento, não tem um respeito, né? Eu acho que isso aí é a pior de todas, porque o principal é o atendimento. Você chegar num lugar, por mais que não resolva, mas você ser bem recebido, bem atendido, isso já acalma a gente, né? Mas, então, essa questão da Copasa, a gente vai brigar junto. Vamos brigar junto. Fica aí a população que nos assiste, que a gente está brigando, sim. A gente não consegue dar uma resposta de imediato, conforme a gente queria. Porque não depende muito da gente, mas que a gente vai brigar, vamos sim. Né? Falar também em relação à Pedra Negra aí, nosso Marcelo, o senhor presidente Marcelo comentou, a população lá, você fica revoltada, aquela praça lá, o vereador Marcelo. Para encurtar a conversa, né, que é uma intenção só, questão da serra lá também, que a população está cobrando muito. A praça bacana lá, e é uns bairros assim que, como é que eu vou explicar, aqui no centro você vê que é mais estabilizado, tem uns comércios e tal, né, a questão de harmonização, né, uns bairros mais afastados, então tem que ter esse zelo a mais, iluminação.
Roberto, né? Se me permite,
opa,
eu acho interessante o que você falou aí, é o seguinte, dar atenção no centro é muito fácil, porque está ali todo mundo vendo, quero ver atenção lá no bairro da Serra, aqueles bairros lá da São Mateus, que foi cobrado, do cobrou lá que precisa mais atenção, não fazem. Eu acho que agora com o Nadinho está mexendo aí, está se esforçando e espero que o prefeito corresponda. Dê atenção a esses bairros, porque é muito fácil você limpar uma praça central, porque está todo mundo vendo. Mas lá, às vezes, não tem tanta gente e não parece. Foi assim que eu senti os outros mandatos que deixou a desejar nessas praças. Obrigado.
Nada, bem ressaltado. Né? Os bairros aí, Vila Industrial, né, também. E aí, aproveitando a deixa, primeiramente, agradecer e dar os parabéns ao nosso secretário Nadinho. Hoje eu estive lá vendo a estrada da Zona Rural. Né? A gente não só cobra não, né? Então, bacana, um trabalho bacana, tá priorizando onde os ônibus passam para pegar as nossas crianças, né? Eu achei bacana essa iniciativa, porque tipo assim, a gente entende também que não dá para se fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem que priorizar, né? E tá ficando um trabalho bacana, espero, né? Com o esforço deles e a graça do bom Deus vai dar tudo certo. E priorizar, gente, felizmente, é igual o Márcio falou, aqui no centro da cidade tem os comércios, que ajuda muito o comércio ali, tem a pessoa ali que vai limpa ali, tá de olho, né, todo dia. Agora esses bairros mais afastados aí precisa de uma atenção, né, com mais carinho, né. Uma questão também dos quebra-mola. Eu tava conversando com a população, inclusive um amigo aí, um cidadão de Jaci, veio me questionar daquele quebra-mola do Morro do Oswaldo ali. É um ponto que eu acho, né, tem que se amadurecer, mas é uma ideia. Questão de fiscalização. Você põe um quebra-mola, eu falo experiência própria, você põe um quebra-mola muito alto ali, às vezes você está com uma pressa, você pula com o carro, não vai diminuir a questão de segurança, né, de acontecer um acidente. Já a fiscalização, sim, porque infelizmente todo mundo só sente quando sente no bolso, né? Infelizmente. Então, aqui na cidade, é a cidade dos quebra-mola. Muito quebra-mola. Uma opinião, como diz o Marcelo, né, nosso presidente, opinião minha, é fiscalização. Eu falo, tem um radar que colocou, pega no desvio que sai lá na Cruz Alta, eu passava, descia a rua, descia 60 por hora, às vezes estava com pressa, colocou o radar, tomei uma multa. A gente tem que apontar os erros da gente também, a gente não é perfeito, não. Tomei uma multa, acabou. que é isso? Na hora que eu começava a descer ou a subir, eu já, opa, diminuía. Já pensava na moça, aí dói no bolso, né? Dói no bolso, né, Juninho? Então, eu acho que, opinião minha, uma questão aqui em Jaci, reduzir esses quebra-mola e colocar a fiscalização, radares, né? Assim, opinião minha, né? Se amadurecer, né?
Ô, Roberto, eu concordo com você. Semana passada, até fiz uma, se não me engano, fiz uma indicação de trocar o quebra-mola da Avenida 31 de Dezembro por redutor de velocidade eletrônico. Que aí, por exemplo, igual várias emergências, aí passa uma ambulância, aí esses quebra-mola atrapalham a emergência. Agora, colocando redutor de velocidade eletrônico, é mais eficiente. Além de aumentar, de cometer uma infração, aumenta até a arrecadação do município, se invertendo em saúde, educação e entre outros.
Bem citado.
Roberto, é o João Batista aí que ele falou, é, ali também, ali na esquina do Célio, ali também é muito perigoso, porque ninguém respeita aquele quebra-mola, nem ali e nem ali do Chico.
É, também, semáforo. É, a nossa cidade está evoluindo, gente. A gente tem que pôr isso, conscientizar. Graças a Deus, a cidade está evoluindo. Então, vamos evoluir, né? Semáforo, radares, né?
Me dá uma parte?
Sim.
É, só aproveitando, né? Falando dos quebra-molas, essas coisas. No outro dia, na terça-feira passada, eu fui na prefeitura e encontrei com o Thales, que era o responsável, né? Que eu falei de sinalização, tudo. Ele falou que queria fazer uma reunião mesmo para explicar que o plano diretor já tem tudo isso, né, da sinalização. E eu falei que era uma coisa assim também, não só, né, os redutores de velocidade, mas também a sinalização ser feita quanto antes, né? Porque tem que, igual eu falei semana passada, a gente que é daqui, que todo dia a gente acaba passando sem ver sinalização, imagina quem está vindo, quem que não é daqui. Então, a gente podia já aproveitar, ver o que é esse plano diretor, o que está propondo e quando, né, que vai ser. A gente sabe que não é rápido, mas para dar uma certa urgência nisso, porque acho muito necessário. Obrigada.
De nada, com certeza, Fran. Vamos, a semana aí, se tiver um tempinho, vamos alinhar para a gente estar indo lá, ver isso aí. Né?
Roberto, que eu fiz no Safala aí.
Fica à vontade.
Aí, se eu falando, plano diretor. Em vez de arrumar essas estradas aqui dentro de Jacê, essas ruins aí, por que que elas colocou câmera? Por que que não pensou então? Sabe que o plano diretor também incluiu as câmeras junto também? Ou essas câmeras é algum look rende para isso?
É, temos que averiguar isso também, né? É, vamos lá, em relação lá, né, à limpeza aí, de corpo pintado, que o pessoal citou, deixar também aqui uma reflexão, né? Nós também, eu falo nós, para colocar a gente, às vezes, né, faz também. Devemos conscientizar que questão de lixo, eu vejo muito, as pessoas também abusam, né? O meio ambiente, simplesmente, ele está devolvendo o que a gente fez com ele, né? Se for parar para pensar, né? Vamos falar nós para não citar, né? É, pessoal, tem conscientização também, né? Veja aí, pessoal, jogando sacolinha na beira de estrada, joga lixo também, né?
Vereador Roberto, permite uma parte?
À vontade, Marcelo.
Sábado, quarta-feira, eu fui lá para a roça, fui lá cuidar dos meus fazeres lá no meu sítio, nas terras. E lá onde tem aquela mina na estrada, que mina na estrada ali para frente da casa do meu irmão, no terreno dele ali, desce uma mina pela grota, justamente onde a mina desce do barrão que cai na estrada. Se você tiver a quantidade de lixo que um infeliz jogou lá. Quem passou lá deve ter visto. É um absurdo o que essa pessoa fez. Essa questão de lixo aí nas estradas rurais. Está um absurdo.
E é várias vezes, Marcelo. E eu já presenciei pessoas fazendo isso. Eu em dia atrás presenciei, né? E sem contar o dano também, que eu falo assim, o coitado produtor está lá. O gado tá lá, passa e tem coragem de julgar. Isso eu já presenciei, julgar a sacolinha. Aí o animal tá lá pastando, come uma sacolinha, né? Então...
Mais dois minutos, vereador.
Ok, obrigado, Marcelo. Vamos lá, né, gente? Então, em relação aí também aos remédios, né? Eu fico muito feliz que chegou, né? A população agora vai ter os seus medicamentos e isso é muito importante. O pessoal vem até a gente... questão do remédio controlado, né? É a principal preocupação nossa, eu acho, de todos aqui da casa, né? É, questão de remédio controlado é complicado. E espero que como se diz, esse trabalho agora é com consciência, né? Pra, e responsabilidade, para não faltar. Mas eu acredito que vai ser assim. O nosso secretário Rodolfo não vai deixar a desejar, não. E mas ressaltar mais uma vez em relação à escola. É, eu fico mais preocupado em a questão de incentivar. As mães incentivam os filhos a ir para a escola. Os filhos não têm uma estrutura adequada. Aí dificulta mais, né? Então vamos reforçar nisso aí. E no mais, gente, é isso aí. Agradecer a todos, a Deus por mais esse dia. E meu muito obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto.
Vereadora Franqueline. É. Parece que o Du vai levantando.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, vocês visitantes, a população que nos assiste nas redes sociais. Boa noite. É, eu vou começar falando sobre o requerimento, né, que eu e o João Batista fizemos a respeito dos prédios, né, das escolas rurais. Por que desse pedido? Porque é um patrimônio, né? E eu acredito que esses patrimônios estão esquecidos e também alguns, a população mesmo, o pessoal que mora na redondeza, veio me falar que está sendo usado por fins que não deveriam ser usados. Então, eu não sei se eu pedi esse levantamento, porque eu não sei se esses prédios estão com a são da prefeitura ou se são do Estado, se devolveu para o Estado.
Do Estado todo?
Não, então, porque podia ser aproveitado para alguma coisa, né? De lá, tipo assim, reformar, fazer um centro cultural, quem sabe, né? Não é pensando alto, mas um final de semana, um dia da semana ser usado para que o médico fosse lá fazer uma consulta na zona rural.
Vereadora, se me permite?
Claro.
É interessante isso, porque se a gente vir lá no Passa Três, uma escola abandonada há bem tempo, está lá do lado da igreja, e aquela na Contendas, que é do Estado, todos têm lá tudo parado. Você preferiu um consultório odontológico lá, de repente, para atender, né? Então, isso aí, para que veja que possibilidade para o município estar assumindo isso aí para fazer esses eventos aí. Ou para eles mesmo, um lugar para eles reunirem, uma coisa assim, tipo pessoal rural. Obrigado, vereadora.
Eu que agradeço. Isso mesmo. E se a prefeitura, né, então, se é do Estado, se pudesse pegar e
municipalizar,
para que a gente pudesse aproveitar dessa forma, fazer um consultório odontológico. Às vezes até questionaram e falaram assim, ah, mas quem que vai ficar lá de segurança? Pode ser, mas a própria população vai cuidar disso, né? Então, assim, ter uma aula de alguma coisa, fazer uma pessoa disponibilizar para ensinar a fazer um crochê, alguma coisa para eles. Então, eu acho, assim, muito interessante a gente saber desse levantamento e procurar, né, não deixá-los esquecidos. Agora eu vou falar alguns vereadores falaram na última reunião sobre as placas, né, dos nomes das ruas. Isso tem que ser colocado mesmo. Eu até citei um exemplo, que o senhor João, né, marceneiro, foi receber uma mercadoria. Como não tinha nome na rua, os entregadores voltaram e ninguém sabia quem era. Aí que ele foi achar a mercadoria em bom sucesso, porque eles já estavam devolvendo. Então, assim, esse foi um caso. Imagina quantos outros, né? Então, essas placas eu vejo que vocês estão cobrando há muito tempo e eu acho que elas têm que ser colocadas urgentemente.
Vereadora, se as placas não tivessem sido compradas,
Tudo bem, mas o problema é que elas já estão compradas, já estão na prefeitura, só não foram colocadas ainda. Né? E há muito tempo. Eu tenho fotos também que comprovam isso. Deve ter uns 2 ou 3 anos que essas placas estão lá na prefeitura. É uma vergonha.
É, né?
E o povo passando aperto aí sem entrega. Ou tendo que pagar uma taxa para o correio fazer o serviço. Obrigado.
Pois é. E assim, eu o correio daqui ainda conhece, né? Mas geralmente são transportadores que estão fazendo esse serviço terceirizado, então fica mais difícil ainda.
Mas o correio, quando é um lugar que não tem localização, não tem a indicação, né, dos nomes, aí eles cobram uma taxa.
Olha aí.
Para fazer o serviço.
É, então, né? Tem que ter uma atenção aí super especial e urgente. É, como eu tinha falado também na semana passada, que fui procurada a respeito de oftalmo, né, da cirurgia de catarata, falei com o secretário, o Rodolfo falou que eram acho que 10 por mês, agora são 40 consultas por mês, que está andando, que as cirurgias também têm 2 ou 3 lugares, cidades, que fazem, além de Lavras, tem outras cidades que também realiza. Então, assim, quem está com o exame, né, que está parado, dá uma olhadinha, dá uma cobrada, porque falou que esses exames estão sendo realizados, sim. Então, vamos procurar, vamos correr atrás, porque falou que está tudo andando direitinho. É, eu fiz uma indicação, né, semana passada, sobre o Charneca, de passar a máquina lá. Também os moradores cobraram mais uma vez, mas a máquina estava parada, agora voltou, né, está funcionando. E o Nadim falou que acredita que essa semana já consegue ir lá fazer o trabalho. E, para finalizar, né, semana que vem a gente não tem reunião, né? Não, é carnaval.
Semana que vem nós vamos usar um pouquinho do dinheiro que está sendo gasto, né?
Ah, então tá, vamos lá. Eu quero, né, aproveitar aqui para parabenizar a nossa cidade, né? Que vai estar fazendo aniversário no sábado. E a população, e que a gente, né, como vereadores, eu sei que todo mundo fala, na sua fala, fala isso, mas que a gente vai estar aqui fazendo tudo para que Jaci esteja cada vez melhor, né, zelando, fiscalizando, para que cada ano que se passe, e Jaci só cresça. E que a população pode contar com a gente sempre. Então, até mais, boa noite, fiquem com Deus, muito obrigada.
Obrigado, vereador Santelinha.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, a vereadora Fran, Edmilson, pessoal da casa, população de Jaci que está aqui presente nos assistindo e a que está nos assistindo nas redes sociais. Aproveitando hoje que tem um morador do Novo Horizonte ali, esses dias, esses tempos já acho que foi o João com a Franqueline já tinha pedido, mas ontem eu vi que precisa urgente lá de um calçadão lá. Para turma que vai para a igreja, vai, no caso, para a academia. Na minha academia, lá que eu dou aula, lá tem alunos de lá. E ontem estava vindo de Lavras, passei lá, tinha umas 4 pessoas vindo para o centro de Jaci, né? Que lá faz parte de Jaci também. Vindo para Jaci, uma carreta pesada, teve que desviar, quase bateu num gol que estava na minha frente. Aí o carro que estava atrás da carreta começou a buzinar para as pessoas que estavam lá, que, querendo ou não, não estão errados, porque não tem calçadão, não tem como andar no meio do queimado. Aí eles começaram a xingar também por causa disso, então acho que urgentemente precisaria de um calçadão para a turma, pelo menos, caminhar lá em paz, sem precisar ficar desviando de carreta, de carro, de qualquer coisa que possa trazer perigo para eles.
Isso foi comentado mesmo, principalmente quando chove. Como que fica a situação das pessoas que utilizam ali? Né? É ali, acho que é da responsabilidade do, do Estado, mas a prefeitura pode intervir também. Pode estar mexendo ali, estar resolvendo. Conversei com o Nadinho, ele até propôs esse calçadão ali para estar amenizando o problema daquela comunidade. Por isso que é de suma importância a municipalização daquela parte ali, para que a prefeitura possa ter autonomia para mexer ali. Tá?
Valeu. E agora vamos nas indicações que eu fiz. Primeiro falaram já do morro ali que vai para a terra. Lá perto do quebra-mola mesmo tem um matão lá e alguns moradores de lá pediram para estar limpando lá dos dois lados, tanto do lado que está pior quanto do lado do calçadão lá, porque está feia a coisa lá mesmo. Passei lá hoje para ver. Tem crianças que esperam um ônibus lá, pode ter algum bicho, ou querendo ou não, lá é um lugar perigoso, né? Pode ter algumas pessoas mal intencionadas lá, né? Então vamos ver se dá uma limpeza lá também. Sobre outro que eu pedi foi colocar uma iluminação na pracinha, que eu e o Marcelo já tínhamos dito aqui, já roçaram lá, ficou bonito, ficou bom, agradeço a todos que fizeram o trabalho, mas os moradores que me pediram, me mandaram foto ontem à noite, foram lá para levar as crianças, não tem jeito, tudo escuro, não tem como, e levar durante o dia que esse sol bravo que tá, não tem como.
Vereador, é a pracinha, você fala...
Ah, do Assis, materiais de construção.
Pois é, lá tá sem iluminação, né?
Me mandaram foto ontem.
Então, pasme, Vossa Excelência, dá uma volta na Praça da Matriz ali, que o senhor vai ver também que ali tá sem.
Vou passar lá daqui a pouco. E agora tenho uns pedidos também que alguns moradores fizeram, que eu não fiz indicação, mas eu vou falar aqui. Sobre o bem-estar das crianças, no caso, né, que os pais pediram, os pais ali da Pedra Negra, pediram para ver se tem como, nem que seja as vans ou ônibus que passam, faz a linha para a terra ou para a roça, para o lado de lá, passa lá e leva pelo menos as criancinhas que estudam no prézinho, maternal, essas coisas, porque é, querendo ou não, é longe, o sol está muito quente. E, querendo ou não, criança pequenininha de dois anos, assim, não aguenta andar rápido, não tem como. E faz mal para eles. Então, se puder colocar, nem que tire uns 3-5 minutinhos para passar pelas escolas aqui e levar lá em cima, que, creio que esse atraso não vai atrapalhar ninguém, né? Então, vamos ver se estuda isso. Ou então, se o ônibus for, o busão grátis for aprovado, já coloque a linha para passar lá na hora do... Na hora que termina as aulas, para pelo menos dar um conforto para essas criancinhas, que eles precisam e eles não conseguem fazer por si só. Um, dois anos, não tem como. E uma coisa, falaram bastante a semana passada sobre as carretas. Alguns moradores aqui do centro pediram para ver se conseguem estudar alguma forma das carretas não ficar passando muito no centro, pelo menos... pesadas, porque já mostraram rachaduras nas casas que estão fazendo toda vez que elas passam, principalmente perto dos quebra-molas, não, que tem aqueles baques. Alguns falam que tem até medo de ficar lá de noite, lá com os barulhos que as carretas fazem. E seria interessante fazer um estudo para ver se arruma um jeito de desviar as carretas para o outro lado. Eu sei que aqui já se tem muita empresa. Se pudesse... o prefeito, alguém só dá um jeito de fazer uma, abrir uma outra rodovia, alguma coisa para um lado aí, pelo menos para não estragar os imóveis e a saúde de quem mora ali no centro. E por hoje é só, obrigado a todos, boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Vereador Gabriel Reis.
Obier.
Boa noite, presidente. Quero falar da minha mesa mesmo.
Ok. Permissão.
Boa noite a todos presentes. Boa noite ao vereador Franquelino. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao nosso jurídico. Juninho. Você deixou de fiscalizar aqui, né? Unidade Básica de Saúde. Olha aqui a plaquinha aqui, ó. Reforma. 13 de outubro de 2022.
Vereador Gabriel, na verdade, quem tem a obrigação de fiscalizar na hora da obra é a Secretaria de Obra, que foi omissa na época também, senhor vereador. E nós, como vereadores, agora nós estamos em tempo de cobrar. E foi isso que foi feito, fui lá, tirei as fotos, mostrei a realidade que está lá, que é uma vergonha. Mas, Vossa Excelência, tem razão de falar dessa obra de 2022, mas quem tinha que fiscalizar era o secretário na época. E hoje nós estamos mostrando o desmanzelo, o descaso com o dinheiro público. E na escola também, né? Na escola não. E, realmente, 2022 foi reformado lá, foi gasto, não sei se foi... O senhor lembra, Rogério? Foi quase R$1 milhão que foi gasto na UNH, na reforma? Pois é, e a gente vê que realmente só foi feita uma maquiagem aonde a chuva veio e está tirando a maquiagem aí, ó, da UNH. Né? O vereador Gabriel disse, 2022, né? 2022, então tem 3 anos a obra.
Não, como que... Eu não disse, não, 2 anos, né?
2 anos, então tem 2 anos a obra e o vereador Gabriel agora interpelou com razão. 2 anos a obra caindo daquele jeito lá, cheia de rachadura do mesmo jeito, é uma vergonha. Obrigado, vereador Gabriel.
E o ex-prefeito ainda falava que era o ex-prefeito Zé Maria e ele fez pior. Ele foi lá e maquiou pior que o
outro. Não, ele atacou um, entendeu? E a emenda, na minha opinião, vereador Rogério, a emenda saiu pior que o soneto. Porque ele tem...
A palavra é do vereador Gabriel, só uma parte...
Mas... Não, pode deixar assim, esquenta não.
Obrigado, vereador Gabriel. Permissão do vereador Gabriel. Mas...
Permissão do vereador Gabriel.
Mas enfim, o negócio é grave, né? A gente vê que realmente é um descaso e nós temos que realmente zelar e ter um carinho com dinheiro que não é do presidente, não é do vereador Gabriel, não é do prefeito, é da população.
É do município.
Então a gente tem que ter muito cuidado. E o vereador Gabriel tem razão quando fala que uma obra de 2 anos aí já caindo lá os pedaços. Obrigado, vereador Gabriel, desculpa o tempo aí.
Aí eu falando entre o Júnior e o Rogerinho. Eu também estava nessa parte aqui, mas só tem nessa entrega aqui não. Aí eu vou te contar um trem pra você. Eu já vou aproveitar e pedir para me puxar o documento, me ver aqui, quanto tempo de garantia que uma empresa dá para uma obra dessa. Eu quero ver a garantia.
Eu acredito, vereador Gabriel, que esse prazo de garantia das obras é em torno de 5 anos, né? Não sei, mas me parece que quase todos os contratos de obras é 5 anos.
Eu estou falando aqui que entre 9 vereadores que estão aqui, eu vou puxar o documento, se não bater do jeito que eu quero, vai para a promotoria. Porque toda empresa, quando presta um serviço, ela tem que ter garantia. Aí eles vão alegar para mim, diz que é chuva. Será que choveu dentro desse pronto atendimento inteiro lá? Porque toda sala está o teto caído. E outra também, eu vou pedir outro requerimento também sobre a farmacinha, a reforma dela. Ela foi entregue dentro da eleição. Eu quero documento e o valor que foi feito. Faz esse requerimento depois. Aí agora eu vou começar, né? Vou falar só prefeitinho, não é só prefeito. Continua assim. Lá vai. 100% você não está fazendo, não, mas 30% por enquanto você está indo. A festa está saindo. Cuidado com o gasto, hein? Toquinho. Aí o que acontece? Chegou o remédio, seu prefeito. Continua assim. Aí não vai ter cobrança, não. Aí eu estou vendo que também está pedindo placa. Reconhecimento da cidade inteira. Placa de um lado, placa do outro. Lá em Lavos eu sempre andei lá. Sempre todo o comércio lá tem um mapinha lá. Ó. Rua fica em tal lugar, se assim. Deixa os mapas situados no mercado e os bairros conhecidos.
permissão, vereador Gabriel. Bacana esse comentário seu. Já que a cidade nossa é voltada para o turismo, você vê que você vai conhecer igual a gente vai em Aparecida Norte, chega lá, tem o mapeamento da cidade. O mapinha, isso, o mapa com as nomes das ruas, dos bairros, e não só no mapa, né? Aí tem que ter na rua, né? Na prática tem que ter as placas também, né? A identificação das ruas. Obrigado.
Mas o mapinha é bom, se deixando os mapas na farmácia. Eles não vão achar ruim deixar um mapa colado e deixar um mapa no mercado. Em geral. Mas, senhor presidente, o Antônio diz...
Senhor Capaz, me permite, acabei de receber a informação do Renato que foi sanado o problema lá. Parece que a rua, como está Vila Boa, já recebeu água a partir das 7h30. Foi conferir amanhã se é verdade. Acabou de passar aqui.
Boa tarde também. Pois não. O secretário Nadim também falou que a questão da água na Vila Industrial foi resolvida. E também da Vila Aparecida também.
Essa seria a rua comissária, já está resolvida também.
Aí, João, pelo jeito que você vê aqui na câmera aqui, o Antônio concluiu que está certo, né? Mas amanhã nós verificamos lá, mas dá tudo certinho, se Deus quiser. E eu queria desejar uma boa noite a todos presentes e a todos ouvidos dentro da rádio. Falou.
Obrigado, vereador Gabriel. Dando prosseguimento à nossa reunião, passar para a votação das proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Passo para a votação as proposições escritas e verbais apresentadas pelos senhores vereadores. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, os contrários fiquem de pé. Aprovadas as proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Com relação aos projetos que estão na pauta, os projetos que estão em pauta, nós temos o projeto 2/21, que institui contribuição especial à ANVER. Passo para a segunda votação e a sua redação final. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Fica aprovado em segunda votação e redação final o projeto de lei número 2/2025. Institui contribuição especial facultativa para a Associação para a ANVER e da outras providências. Quanto ao projeto que institui o programa de integridade cultural na escola, a pedido aí do vereador Júnior, de comum acordo com o vereador João Batista, vai ser retirado de pauta. E assim que os vereadores liberarem, a gente volta a colocar o projeto em votação.
Obrigado, presidente.
O projeto de lei complementar número 1/2025 institui o programa de incentivo à regularização fiscal, o REFIS. Eu apresentei uma emenda modificativa número 1. Passo para a votação a emenda. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação da emenda, permaneçam sentados, os contrários fiquem de pé e se manifestem. Apresentada a emenda modificativa número 1, apresentada pelo presidente. Passo para a primeira votação, já o projeto já com a emenda modificativa. Para a primeira votação, os vereadores estiverem de acordo com a aprovação do projeto de lei complementar número 1/2025, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação, projeto de lei complementar número 1/2025, o projeto de lei complementar do REFIS. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.